profissionais vão atuar a partir do mês que vem em municípios e distritos sanitários indígenas na primeira seleção do Mais Médicos.
3.000 motoristas em todo o país vão ser atendidos na campanha de saúde nas estradas.
Já está disponível a lista de candidatos a vagas em cursos técnicos gratuitos do Sisutec. As matrículas devem ser feitas até sexta-feira.
Quarta-feira, 14 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.epcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A presidenta Dilma Rousseff viaja neste momento para Assunção, no Paraguai, onde vai participar da posse do presidente eleito Horácio Cartes. A cerimônia está marcada para amanhã de manhã.
O repórter Paulo La Sálvia já está na capital paraguaia e ao vivo tem as informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Antes mesmo da cerimônia marcada para esta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente eleito do país, Horácio Cartes, que assume o Paraguai para um mandato de 5 anos até 2018. Os desafios que terá pela frente, segundo a equipe de transição do governo, é enfrentar a pobreza, criar empregos e promover a inclusão de toda a população paraguaia, estimada em mais de 6 milhões e meio de habitantes. Com uma economia de 41 bilhões e meio de dólares, o Paraguai tem no Brasil um importante parceiro comercial. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as trocas comerciais entre os dois países foram de mais de 3 bilhões e meio de dólares no ano passado. Já neste ano, até julho, o comércio entre Brasil e Paraguai chegou a quase 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Luciano?
Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
No primeiro mês de seleção, 1.618 profissionais aderiram ao programa Mais Médicos.
Eles vão atuar em mais de 570 cidades e em 18 distritos sanitários indígenas localizados no interior do país e na periferia de grandes centros.
Os municípios do Nordeste vão ter a maior cobertura de profissionais do programa.
E os médicos selecionados pelo Mais Médicos, formados aqui no Brasil, começam a atender a população na primeira semana de setembro.
Já os profissionais que se formaram no exterior começam a trabalhar na segunda quinzena de setembro. Antes desse prazo, eles vão ter aulas sobre saúde pública brasileira e também de língua portuguesa.
Quase 70% das localidades onde os médicos vão atuar ficam em regiões de extrema pobreza ou em distritos de saúde indígena. O restante fica em periferias de capitais e regiões metropolitanas. Os profissionais vão atuar em 579 municípios e 18 distritos de saúde indígena, atendendo a cerca de 6 milhões e 500 mil usuários do SUS. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, chamou atenção para o aumento do número de profissionais que escolheram trabalhar em regiões de fronteira.
Mais municípios foram atendidos com a entrada dos médicos formados fora do Brasil e, sobretudo, um deslocamento maior para o que a gente chama de uma faixa oeste do Brasil, sobretudo a região de fronteira. Mostrou que foi uma estratégia importante para regiões de fronteira, municípios de regiões de fronteira passaram a ser ocupados com a entrada de médicos formados fora do Brasil, né? Não só na fronteira sul, mas até a fronteira do Acre.
O estado que vai receber maior número de médicos é a Bahia, com 144 profissionais, seguido de São Paulo, com 134, Rio Grande do Sul, com 119 e Ceará, com 117 médicos. Dos 1.618 profissionais que confirmaram participação na primeira seleção do programa, 1.096 são médicos que já atuam no Brasil. Há ainda 358 estrangeiros e 164 brasileiros graduados no exterior, que atuam em 32 países. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu a estratégia do governo de contratar profissionais de outros países.
Para nós ficou muito claro, já nesses primeiros 15 dias de seleção, que o Brasil não tem número suficiente de médicos para atendermos todas as áreas carentes do nosso país. Então, o diagnóstico que o Ministério da Saúde fez ficou mais do que evidente. Nós queremos continuar estimulando médicos brasileiros a irem para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior. Agora, nós precisamos trazer profissionais de outros países que estejam interessados a vir para o Brasil. O central, o que nos move, é levar médicos para quem precisa.
A médica Fernanda Micheles, de 27 anos, é uma das selecionadas no programa Mais Médicos. Ela, que se formou esse ano e deve trabalhar em Brasília, sempre teve vontade de atuar no ramo da medicina da família.
Depois que eu formei, eu decidi que eu queria fazer medicina de família e comunidade, que é me especializar no médico que trabalha no posto de saúde. E aí veio a calhar, apareceu esse programa do governo, era uma boa oportunidade de emprego, com um bom salário, e aí juntou o útil ao agradável e eu decidi me inscrever, já que é isso que eu quero fazer para minha vida mesmo.
E para continuar estimulando o preenchimento das vagas, o Ministério da Saúde abre as inscrições para a segunda seleção de médicos brasileiros e estrangeiros na próxima segunda-feira. Nesta etapa, municípios que ainda não se inscreveram vão poder aderir ao programa. A expectativa é que os médicos selecionados na segunda fase cheguem aos municípios no começo de outubro. De Brasília, João Pedro Neto.
E falando em saúde, motoristas fizeram vários exames hoje durante blitz em estradas de todo o país.
A ação é da Polícia Rodoviária Federal na operação que faz parte do programa Comandos de Saúde nas Rodovias.
No posto da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, na BR-040, saída para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, a quarta-feira foi movimentada por uma blitz diferente. Lá, além de averiguar a documentação do veículo, o motorista também fez um check-up para saber como anda a saúde. A ação faz parte do programa Comandos de Saúde nas Rodovias. Os motoristas passaram pelos cuidados de uma equipe de saúde para exames rápidos e foram alertados sobre os riscos do álcool, do fumo e de drogas e medicamentos para se manter alertas e dirigir por várias horas sem descansar. De acordo com o biomédico da equipe de saúde, Tiago Bandeira, os motoristas passam por cerca de 30 exames.
A gente vai estar realizando os exames de glicemia, triglicerídeos e colesterol nos caminhoneiros que vão ser parados aqui hoje na realização deste evento.
José Carlos Simão, de 31 anos, é um dos caminhoneiros que parou na blitz. No interrogatório inicial, ele passou pelo teste, mas a pressão e o peso preocupam. Depois da bateria de exames, um alerta da médica Ana Karina Reis, do Serviço Social do Transporte.
O Zé Carlos, graças a Deus, ainda não tem nenhum problema, mas ele tem alguns fatores de risco que precisam ser corrigidos para que ele não venha a ter.
Mas depois do resultado do exame, José Carlos Simão se comprometeu a cuidar da saúde.
Agora eu vou cuidar da minha saúde, né? Que nunca tinha participado dessa parada aqui dos médicos, né? Dessa campanha. Agora eu vou cuidar.
O programa Comandos de Saúde nas Rodovias, iniciado há 7 anos, tem como objetivo verificar e fazer a manutenção da saúde dos motoristas profissionais que viajam todos os dias pelas rodovias do país. Desde que foi lançado, já examinou 70 mil motoristas. De acordo com o gestor do programa, Daniel Bonfim, a meta na campanha deste ano é verificar como anda a saúde de cerca de 3 mil motoristas e, com isso, evitar acidentes nas estradas do país.
A gente teve aqui casos em que eles precisaram ser atendidos pelo SAMU, tiveram que ficar parados, não puderam prosseguir viagem porque eles estavam com a pressão arterial muito alta, tiveram que ser medicados e aguardar aí o controle dessa pressão.
A quarta e última etapa do programa Comandos da Saúde nas rodovias deste ano será realizado no dia 23 de outubro em todo o país. De Brasília, Cleide Lopes.
7:10.
Divulgado hoje o resultado dos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC.
As matrículas devem ser feitas até sexta-feira, dia 16, junto às instituições que têm vagas disponíveis.
Na próxima segunda-feira, dia 19, vai ser divulgado o resultado da segunda chamada e as matrículas serão no dia 20 deste mês.
O SISUTEC recebeu mais de 737 mil inscrições de mais de 380 mil candidatos.
Para conferir conferir o resultado, acesse sisutec.mec.gov.br.
E o assunto, Luciano, ainda é educação. Termina amanhã o prazo para que estudantes selecionados na segunda convocação da lista de espera do programa Universidade para Todos, ProUni, façam a matrícula na instituição de ensino superior onde escolheram.
Os estudantes devem também comprovar as informações prestadas no momento da inscrição.
No processo seletivo deste segundo semestre, o ProUni registrou 437 candidatos a bolsas.
O número de inscrições chegou a quase 845 e cada estudante pôde fazer até duas opções de curso.
O resultado da seleção e o cronograma podem ser acompanhados pelos candidatos na página do ProUni na internet, em site ProUni, tudo junto, .mec.gov.br.
Voz do Brasil!
O mapa do turismo brasileiro está sendo redesenhado pelos 26 estados brasileiros e pelo Distrito Federal, de acordo com as novas diretrizes do Programa Nacional de Regionalização do Turismo. A informação é do ministro do Turismo, Gastão Vieira, que participou hoje do programa. Bom dia, ministro.
Além de regiões consagradas pelo turismo, o novo mapa vai trazer novos roteiros que devem figurar nos próximos guias de viagem e atrair o turista nos próximos anos.
Os estados têm até o dia 2 de setembro para entregar os novos mapas de regionalização. E até o momento, apenas Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais já apresentaram os projetos.
O Programa Nacional de Regionalização do Turismo prioriza a gestão descentralizada das regiões, investimentos em qualificação profissional e infraestrutura. A ideia é divulgar, além dos locais turísticos do país já consagrados, outras regiões brasileiras com grande potencial de atrair visitantes. O mapa da regionalização, segundo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, vai orientar as políticas e investimentos no setor.
O turismo nasce no município. É ali que se descobre uma beleza natural ou se constrói um evento que acaba tomando corpo e atraindo cada vez mais pessoas. O primeiro turista que chega é o turista que está ali na sua fronteira, na fronteira de um município com outro município. Depois isso vai regionalmente, crescendo regionalmente. É isso que o Ministério do Turismo deseja, criar políticas públicas a partir de um planejamento que nasce no município, num conjunto de municípios formando uma região e cujas demandas são importantes na criação de uma infraestrutura.
De acordo com o ministro, o programa vai incentivar iniciativas para promover locais que hoje estão fora do roteiro turístico do país. Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais foram os primeiros estados que apresentaram o novo mapa do turismo. O prazo para apresentação do projeto vai até o próximo dia 2 de setembro. O ministro Gastão Vieira informou que as prefeituras podem solicitar recursos para investir no planejamento do setor de turismo em seus municípios.
O programa de regionalização vai receber recursos do Ministério do Turismo e esses recursos terão uma aplicabilidade e um resultado muito melhor, que estará focado no planejamento local. Aliás, eu quero aproveitar para anunciar que nós abrimos o nosso sistema para recebermos pedidos de financiamento. Financiamento não é o termo mais adequado, porque não haverá retorno por parte do tomador desse recurso, para que os municípios façam o seu plano de turismo e que peçam também recursos para projetos executivos de ações turísticas que já determinaram como prioritário.
Assim que o novo mapa for concluído, o Ministério do Turismo vai classificar o nível de desenvolvimento de cada uma das regiões turísticas, além de definir as necessidades de investimento de cada localidade. Outras informações sobre o Programa Nacional de Regionalização do Turismo na internet no endereço www.turismo.gov.br. De Brasília, Rosamélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/A Voz do Brasil.
As vendas do comércio varejista cresceram 0,5% entre maio e junho deste ano.
Segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, para o volume de vendas, é o terceiro resultado positivo consecutivo no ano. O principal crescimento foi no setor de imóveis e eletrodomésticos.
Já entre os setores que tiveram queda nas vendas, o destaque ficou com o grupo tecidos, vestuário e calçados.
Em comparação com junho do ano passado, o volume de vendas cresceu 1,7%.
Voz do Brasil. Divulgada no fim do mês passado, a lista de atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta. Mais de 5.600 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas vão receber as bolsas do programa. O número é recorde.
A lista teve como base os resultados esportivos dos atletas no ano passado.
Ser cadeirante não impediu Carlos Alberto dos Santos de praticar esportes. O tenista já participou de várias competições internacionais importantes, como os Jogos Paralímpicos de Atenas, Pequim e Londres. A maior vitória foi a medalha em dupla nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007.
Eu venho desde 2003 jogando tênis. Em 2004 já consegui uma convocação para ir para as Paralimpíadas de Atenas. Desde então venho jogando vários mundiais e joguei para a Olimpíadas de Pequim em 2008, joguei a para a Olimpíada de Londres em 2012, no ano passado.
Carlos Alberto é beneficiado desde 2004 pelo programa Bolsa Atleta. Recebe R$ 3.100 ao mês, quantia que ajuda a manter os equipamentos, como a cadeira especial, com as rodas que precisam ser trocadas a cada 2 meses.
A cadeira que a gente precisa de estar o tempo inteiro trocando os pneus, tem as cordas da raquete que a gente precisa estar trocando periodicamente. Então, esse valor é de suma importância para que a gente possa estar o tempo inteiro com a melhor condição de material possível dentro de quadra.
Foram contemplados na segunda lista do programa Bolsa Atleta 5.691 esportistas de modalidades paralímpicas e olímpicas de todo o país. R$ 180 milhões vão ser investidos pelo programa neste ano. O benefício é dividido nas categorias estudantil e de base, no valor de R$ 370 ao mês, nacional R$ 925 e internacional R$ 1.850 e olímpica paralímpica, com a bolsa no valor de R$ 3.100. Ana Luísa Correia, de 20 anos, é universitária, mas dedica grande parte do tempo também aos treinos de natação. Graças ao bom desempenho nas Olimpíadas Universitárias do ano passado, ela vai receber agora uma bolsa de R$ 370. Recursos que, segundo ela, ajudam a custear os gastos com o treinamento.
Tô com óculos maiores, suplementos, alimentação, enfim, vai ajudar bastante nessa parte e podendo ter acesso a esses materiais e aos suplementos já ajuda bastante a performance, a treinar bem.
O Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual de atletas. Para ser beneficiado, é preciso comprovar bons resultados esportivos no ano anterior. De Brasília, Priscila Machado.
Os nomes dos atletas contemplados no programa Bolsa Atleta deste ano estão em www.esporte.gov.br.
7:18.
Retomados nesta terça-feira os estudos ambientais para a construção das usinas hidrelétricas de São Luís do Tapajós e de Jatobá, no Rio Tapajós, no oeste do Pará.
São mais de 110 pesquisadores que vão atuar em mais de 20 frentes de trabalho, nenhuma delas localizada em terras indígenas.
A continuidade dos estudos é necessária para complementar levantamentos prévios de dados e coletas na região que não foram feitos nos períodos de vazante, seca e enchente do Rio Tapajós.
A previsão é que até o fim do ano o grupo conclua os estudos e relatórios de impacto ambiental da região.
Depois, o relatório vai ser enviado ao IBAMA, que é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental das hidrelétricas.
As comunidades de moradores também vão ter acesso a esses estudos, como explica o secretário adjunto do Ministério de Minas e Energia, Francisco Romário.
Uma vez que esses estudos sejam analisados pelo IBAMA, o IBAMA por si irá disponibilizar os estudos para a sociedade e vão ser chamadas audiências públicas. Nessas audiências públicas, a sociedade então vai interagir com esse projeto, uma discussão técnica sobre os empreendimentos, sobre as vantagens e desvantagens, enfim, vai haver uma discussão ampla com a sociedade em audiências públicas que serão marcadas ao longo de 2014.
amanhã é o último dia para se inscrever na 13ª edição do Prêmio Denatran de Educação no Trânsito, que elege todo ano os melhores trabalhos produzidos sobre o tema trânsito.
A ideia, segundo o Denatran, é incentivar diversos setores da sociedade a refletirem sobre aspectos relativos à segurança, ao respeito e à cidadania no trânsito.
Vídeos, imagens e textos nas redes sociais. Essa estratégia inovadora propaga a educação no trânsito na cidade de São Paulo e já atingiu mais de 80 mil pessoas. De acordo com a coordenadora do projeto Educação no Trânsito em Redes Sociais, Silvana de Andrade Barbaric, da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CET.
Tem um blog, um Face, YouTube. Então, a partir daí, quais seriam as linguagens mais acessíveis e que a nossa informação pudesse chegar de forma eficaz, mas também de forma agradável, né? A todo público que nos acessasse.
O projeto de São Paulo foi reconhecido na última edição do Prêmio Denatran de Educação no Trânsito, promovido pelo Departamento Nacional de Trânsito. Para se ter uma ideia do alcance da iniciativa, já são mais de 70 mil acessos ao blog, 3 mil visualizações no YouTube e alcance de 15 mil usuários na página do Facebook. A gestora de educação de trânsito na CET, Elizabeth Munhoz, destaca também que chega a 5.300 o número de professores formados em cursos de educação à distância desde o ano passado.
Somos 70 educadores conversando com 11 milhões de paulistanos. As ferramentas de redes sociais, a internet, uma ferramenta muito democrática, né? Gratuita. E veio somar esforços.
O Prêmio Denatran já está na 13ª edição e a ideia é dar um incentivo para que as boas práticas ganhem cada vez mais espaço nas ruas das cidades brasileiras. Podem se inscrever alunos do ensino médio, educação especial, de jovens e adultos e educadores do ensino fundamental, além de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e organizações da sociedade civil. A premiação total chega a R$130 mil em diversas categorias, conforme detalha a coordenadora de Educação no Trânsito no Ministério das Cidades, Maria Cristina Hoffmann.
O ano passado nós tivemos quase 8 mil trabalhos inscritos. É um número bem grande para um prêmio assim tão direcionado a trânsito e com também um conteúdo maior, com uma maior preocupação com a questão da cidadania no trânsito, respeito ao próximo e o desenvolvimento das ações dentro das escolas.
O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em acidentes de trânsito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. As inscrições para o prêmio Denatran podem ser feitas pelo site www.denatran.gov.br. De São Paulo, Paulo Leonardo Meira.
Municípios vão receber recursos suplementares para manutenção de creches públicas ou conveniadas para atender crianças de 0 a 48 meses de beneficiários do programa Bolsa Família.
A lista dos municípios foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação. Ao todo, são 200 municípios de 11 estados.
A maioria desses municípios são de regiões Norte e Nordeste, mas também serão contemplados municípios de Goiás, do Espírito Santo e de Minas Gerais e que estão no Centro-Oeste e também no Sudeste.
Informações em www.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
1.600 profissionais vão atuar a partir do mês que vem em municípios e distritos sanitários indígenas na primeira seleção do Mais Médicos.
3 mil motoristas em todo o país vão ser atendidos na campanha de saúde nas estradas.
Já está disponível a lista dos candidatos a vagas em cursos técnicos gratuitos do Sisutec. As matrículas devem ser feitas até sexta-feira.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
Você já pensou em trabalhar no Tribunal de Contas da União? Pois saiba que o TCU acaba de lançar concurso público para Auditor Federal de Controle Externo. Ao todo, são 29 vagas, sendo uma para candidatos com deficiência.
São 19 para o Distrito Federal e outras 10 distribuídas pelas secretarias do TCU em 5 estados: Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, sendo 2 vagas para cada. As provas serão aplicadas em Brasília, Macapá, Manaus, Cuiabá, Belém e Porto Velho.
Para ser auditor do TCU, é necessário ter nível superior completo. A data provável de realização do concurso é 13 de outubro.
As inscrições custam R$120 e estarão abertas de 19 de agosto a 3 de setembro, por meio da internet, no portal www.cesp.unb.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.